Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Vocês estão ouvindo aí? Sim? Está muito baixo? Está mais ou menos? Está alto? Está mais ou menos, eu acho, né? Mas tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom aí, Cida? Tá bom o áudio? Beleza. O Alex tá falando pra levantar um pouquinho ali, ó. Aumentar, né? Levantar não, aumentar, né? Bom, boa noite a todos. Esse é o nosso momento pra gente poder agora meditar na palavra de Deus. Não vamos falar mais de igreja, de Apocalipse, que já acabou, tá? Já foram aí as 7 mensagens. Oi? Quarta-feira a gente vai falar sobre igreja, sobre a segunda vinda de Jesus. Então, é uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre quando Jesus vai voltar. A data, mentira, não vai ter isso não. Mas vai ser uma aula bem legal, com certeza. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5, uma história aí muito legal pra gente ler e meditar nessa história. O Evangelho de João é um evangelho muito legal, eu gosto muito desse evangelho. E ao longo do Evangelho de João, nós temos várias histórias. Nós temos Jesus dialogando com pessoas, talvez esse seja um dos evangelhos onde a gente vê mais Jesus conversando com pessoas no individual. Então a gente vê Jesus conversando lá com um oficial, né, do rei, que tinha o seu filho ali que estava doente. A gente vê Jesus conversando com a mulher samaritana. A gente vê Jesus conversando com Nicodemos ali, o principal dos fariseus. E várias situações, várias histórias acontecem no Evangelho de João, várias narrativas dentro do livro de João. E hoje nós veremos uma dessas histórias muito importantes e interessantes que está dentro do Evangelho de João também. A gente vai falar sobre um homem paralítico. Não só dele, obviamente, vamos falar sobre Jesus e outros personagens que estão dentro da nossa história que a gente vai ler hoje, mas em especial queria destacar a vida desse paralítico. E dentro do nosso texto que nós vamos ler hoje, existe uma pergunta muito interessante de Jesus para esse homem paralítico. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas eu sempre fiquei pensando, nossa, por que que Jesus faz esse tipo de pergunta para um homem nessa situação? E vocês vão entender daqui a pouco, né, qual que é essa pergunta. É uma pergunta meio óbvia até, que Jesus faz para aquele homem, e existe, na verdade, uma resposta óbvia que veio da parte daquele homem. E quando a gente quer algo, né, muito assim, seja, sei lá, um presente, alguma coisa que a gente quer comer, e aí alguém pergunta, né? Normalmente é o filho, né? Recebe essa pergunta da mãe, né? Você quer ir jogar bola? Você quer ir comer um chocolate? E aí qual que é a resposta da criança normalmente, né? Se ela está num dia bom? Com certeza, mãe. Eu quero. Não precisa nem me perguntar que eu quero com certeza. E aí então, durante essa narrativa, né, que nós vemos aqui de Jesus e este homem, Jesus faz uma pergunta muito legal, interessante, e a gente vai meditar também nessa pergunta. Então acompanhe comigo a leitura, João capítulo 5, versículos de 1 a 18, que diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por esse momento, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que a tua palavra possa transformar o nosso coração. Fale conosco, Pai, nesse momento, que seja o Senhor falando aos nossos corações, que não seja apenas palavras ditas que entrem por um ouvido e saia pelo outro, mas que essa meditação possa entrar profundamente nos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Então, como eu disse, o livro de João é um livro muito interessante e que nos traz aí muitas informações, muitas histórias muito legais para que a gente possa aplicar essas histórias nas nossas vidas. E no primeiro versículo, né, que nós lemos, diz que passadas estas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Passadas que coisas? Anteriormente, no capítulo 4, Jesus ele tem um diálogo com uma mulher, a mulher samaritana. Jesus então tem esse encontro com ela, ele aponta o pecado daquela mulher, ela se arrepende daquilo que ela tinha como pecado, e ela passa então a divulgar o nome de Jesus por toda a cidade de Samaria. E aí então Jesus começa a ficar um pouco mais famoso, as pessoas começam a conhecer um pouco mais, porque ela saiu gritando, né, falando que Jesus era o profeta, que ele era o Messias. E aí então Jesus começou a ficar um pouco mais famoso. E dentro do Evangelho de João, existem, né, aparecem várias festas judaicas. Tem lá as festas da Páscoa, aparecem mais ou menos 3 festas da Páscoa no Evangelho de João, provavelmente. Tem as festas das cabanas, né, as festas ou festas dos tabernáculos. Então o judeu gosta de festa. Eles estão sempre comemorando alguma coisa, estão sempre juntos aí, festejando aquilo que Deus fez na vida deles. E Jesus, como um bom judeu, ele participava dessas festas. Ele estava presente em Jerusalém, que era o principal ponto onde os judeus, né, onde os israelitas se encontravam para poder comemorar essas festas. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, a gente não sabe qual que era a festa que estava acontecendo lá nesse momento. Mas havia uma festa. Tinha uma festa e Jesus foi para Jerusalém para poder participar dessa festa, para poder adorar a Deus, porque normalmente essas festas que os judeus comemoram são sempre lembrando daquilo que Deus já realizou na vida deles, né? Ao longo de toda a história do povo de Israel, lá no deserto, consequentemente depois, vindo com os reis, Deus livrando o povo dos inimigos, né? Então os judeus sempre comemoram isso, e eles estão sempre lembrando desses atos de Deus na vida deles. E no versículo 2, fala que ali, naquele lugar onde Jesus chega, em Jerusalém, havia ali um tanque. Havia um lugar muito famoso ali para os judeus e para as pessoas que moravam naquela região. Um tanque chamado Betesda. E na verdade não era um tanque somente, eram 2 tanques. E até hoje existem ali em Jerusalém alguns resquícios, né, desse tanque ali de Betesda. Não está perfeitamente como era antigamente, mas ainda existe ali o lugar onde ficava aquele tanque. E aquele tanque Esse nome, né, tanque de Betesda, ele significa casa de misericórdia, ou casa da misericórdia. Então, na verdade, eram dois tanques ali que existiam naquele lugar. E aí no versículo 3, fala que naquele lugar, né, nestes tanques, né, naqueles onde tinham ali cinco portas, né, cinco pavilhões para poder entrar ali em cada um desses tanques, jazia uma multidão, ou seja, estava ali uma multidão de enfermos. O que mais tem aí? Cegos, coxos e paralíticos. Muita gente reunida naquele lugar. Imagina mais ou menos aí um campo grande assim. É, eu fiz algumas pesquisas, né, para saber qual que era o tamanho desse tanque, né? Que, na verdade, não é um tanque aquele que a gente lava a roupa. É um tanque grande, parecido com uma piscina. E é mais ou menos um campo de futebol, né? Um campo pequeno assim de futebol, mas eram dois desses, e aí tinham lá as águas, né? Que as pessoas ficavam ao redor daquele tanque, porque eles estavam esperando ser curados. Eles estavam com uma expectativa de ter as suas doenças curadas. Então nós lemos que tinham coxos, tinham cegos, tinham enfermos, muita gente. Era muita gente naquele lugar. E com certeza não era um lugar bonito de se ver. Não era um ambiente maravilhoso de se estar. Talvez pessoas ali jogadas no chão, como nós vimos este homem, né, o paralítico, ele estava ali no chão, em cima do seu leito. Pessoas que provavelmente não tinham uma higiene pessoal muito boa, por estarem ali todos os dias, na expectativa, né, de entrar naquele tanque e ser curado. A gente vai entender daqui a pouco o porquê disso. Então imagina o mau cheiro, imagina a movimentação que era aquele lugar. E mesmo assim, quem se importou em entrar naquele lugar? Jesus. Ele estava lá na festa de Jerusalém, mas por esse motivo de querer salvar uma pessoa, ele faz o quê? Vou lá no tanque de Betesda. Entrarei naquele lugar e farei algo incrível, mesmo que para uma pessoa. E aí a gente chega no versículo 4. O versículo 4 diz que, no versículo 3, na verdade, fala que existiam ali vários coxos, várias pessoas enfermas, cegos. E aí no versículo 4 fala o porquê que elas estavam ali naquele tanque. E aí diz assim, ó, é que eles estavam lá esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então imagina a disputa que havia ali naquele lugar para pular em um momento em que a água se mexia. E aí, é claro, a gente precisa tentar entender, né, tudo o que está acontecendo aqui. Será que era isso mesmo? Será que passava um anjo e as pessoas pulavam dentro da água e o primeiro que pulasse era curado? Esse versículo 4 mostra que aquelas pessoas estavam ali em busca de algo. Elas não estavam à toa. Não é que do nada, ah, vamos lá para o tanque, aí vai mexer a água aí, a gente pula, aí o primeiro que pular. Não era isso. Mas existia, na verdade, uma lenda naquela época. E há muito tempo, né? Há muito tempo atrás, antes desse fato aqui acontecer, aquele lugar onde tinha ali o tanque, né, era um local de adoração ao deus Asclépio. E esse era conhecido como o deus da medicina, o deus da cura, aquele que curava as pessoas de suas doenças, né, das suas enfermidades ali. Então, existia essa crença de que essas águas se moviam ali naquele tanque e a primeira pessoa que pulasse no tanque era curada. E aí, é interessante, né, que o texto nos fala que estava ali este homem, um homem enfermo. Há quanto tempo? 38 anos. É muito tempo. Eu não sei, o texto não fala exatamente se ele nasceu já assim, ou se aconteceu alguma coisa com ele, né? Eu não sei quem já assistiu aquela série do The Chosen. Quem já assistiu The Chosen? Levanta a mão. Poucos. Nossa, tem que assistir. É uma série muito boa. Essa é boa. Vale a pena uma série sobre Jesus, sobre os discípulos de Jesus. E aí é interessante que um dos episódios é essa história. Eu não sei se vocês lembram, para quem já assistiu. Mas existe essa história. E na história de The Chosen mostra ele pequenininho, né, desde criança. Mas a gente não sabe, de fato, se era um homem que teve algum acidente ao longo da sua vida, né, no começo, e aí ficou 38 anos paralítico, ou se ele já nasceu dessa forma. Mas eu acho que essa informação para nós agora ela não é tão relevante assim. O que é relevante é que é muito tempo. Um homem paralítico por 38 anos. 38 anos. E aí Jesus, depois de chegar naquele lugar, lembra que a gente falou que era um lugar hostil, provavelmente um lugar terrível de se estar. Imagina você no centro de São Paulo, lá na Cracolândia, um lugar terrível de se viver, né, de se andar, de estar presente. Não estou falando que nessa época aqui era o mesmo jeito, tá? Mas a gente tenta imaginar, né, fazer um cenário na nossa cabeça e ver como é que era esse lugar. E aí então Jesus, ele entra lá. E diante de um monte de enfermos, de cegos, coxos, paralíticos, um monte de gente lá doente, Jesus olha para aquele homem, para este homem da nossa história. E aí no versículo 6, nos diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Que pergunta é essa de Jesus? O homem está lá, há 38 anos, paralítico, ele está no tanque com a expectativa de: opa, quando o anjo passar, a água se movimentar, eu vou pular. Mas como é que ele vai pular se ele era paralítico? E aí ele dá a desculpa dele, né? Ao invés de ele falar: Jesus, e responder a pergunta de Jesus, né? Eu quero ser curado. Porque Jesus perguntou isso para ele: queres ser curado? E ele não responde sim e nem não. Por quê? Porque ele não conhece Jesus. Ele não sabe quem é o Jesus, o homem que está falando com ele. Ele não sabe quem é a pessoa que está diante dele. E aí ele fica, olha para Jesus e fala: ó, Senhor, não tem ninguém que me jogue nas águas quando o anjo passa. E aí ele fala isso no versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então imagina a guerra que era, a disputa que era para poder pular nesse tanque. Por causa dessa crença que havia ali naquele momento, né? Naquele tanque de Betesda. E aí então parece que Jesus, ele está brincando com aquele homem, né? Fazendo uma pergunta, como eu falei no começo, né? Uma pergunta meio óbvia. Estava na cara que aquele homem queria ser curado. Mas Jesus faz essa pergunta para ele. Ele queria saber da boca do homem o que estava no coração dele. Qual que seria a resposta dele? E aí então ele fala que ele queria ser curado, mas que ninguém o colocava no tanque. Ninguém o jogava na água quando o anjo passava. Então o fato real que nós temos que pensar aqui é que aquele homem ele não conhecia Jesus. Ele não sabia que o Deus da cura estava diante dele. O homem poderoso, muito mais poderoso do que qualquer anjo, do que qualquer água que se movimenta, do que qualquer tanque que é conhecido ali como o tanque da cura. Jesus estava diante dele, mas ele não conhecia. Ele não sabia. E a esperança daquele homem estava em quem? No anjo. Ou nas águas. Ou em alguém que poderia pegar ele, né, porque ele era um homem paralítico, e jogar ele. Essa era a esperança daquele homem. E aí já fica uma reflexão para mim e uma reflexão para você. Onde está a nossa esperança diante das nossas lutas e dificuldades? Onde está a nossa alegria em meio às nossas lutas? Em quem nós colocamos a confiança nos nossos momentos de tensão. Aquele homem colocou as suas esperanças no visual, no físico, no que era contado pelas pessoas. A gente não sabe se de fato essas curas aconteciam. A gente não sabe, né? O texto não é muito claro, mas havia ali uma disputa. Havia ali uma expectativa de que quem pulasse era curado. Mas Jesus, então, ele pergunta para esse homem, querendo saber se de fato ele queria ser curado, e esse homem, então, ele coloca as suas esperanças e as suas expectativas naquilo que ele via, e não naquilo que poderia, de fato, trazer salvação a ele. E aí, no versículo 8, disse Jesus, né? Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Me perdi aqui. Toma o teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então Jesus, ele teve compaixão daquele homem. Ele olhou para aquele homem diante de vários outros homens, diante de várias outras mulheres, provavelmente também. E ele olha para esse paralítico, faz essa pergunta para ele: você quer ser curado? O homem fala assim: eu quero, mas é impossível, né? Não tem ninguém que me coloque aqui. E Jesus então fala para ele: ó, levanta-te, toma o seu leito. E imediatamente, o texto nos diz, imediatamente aquele homem se viu curado. Aquele homem agora ele podia andar. Aquele homem agora ele praticamente foi recolocado na sociedade. Porque havia um preconceito muito grande com pessoas que tinham uma certa deficiência física, né? E muitos achavam, e até tem uma outra história no Evangelho de João, no capítulo 9, no cego de nascença, né? Muitos achavam que as pessoas que nasciam assim, né, com alguma deficiência, era porque ou ela tinha cometido algum pecado, ou os pais dela tinham cometido algum pecado. E aí então aquela pessoa ela era meio rejeitada pela sociedade, ela ficava um pouco afastada, né? E ela tinha um certo preconceito para com aquelas pessoas. E este homem então, paralítico, há 38 anos, isolado lá no tanque, querendo ser curado, ele recebe essa cura de Jesus. Ele recebe isso e ele então passa agora a estar de volta na sociedade. E a gente vai entender isso daqui a pouco, né, do porquê que ele está de volta na sociedade. A gente já leu, já deve imaginar do porquê. Mas o fato é que Jesus trouxe vida de novo para aquele homem. Porém, há um problema aqui, diante dessa situação tão maravilhosa para nós. Tudo isso aconteceu num dia que não poderia acontecer. Que dia foi? O sábado. O abençoado sábado. E aí, é o que diz o versículo 9. Né? Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, né? Pegou lá, o leito é a maca, né? Que ele ficava deitado, e que as pessoas podiam carregar ele. E aí então ele foi curado, só que era sábado. Era um dia muito importante para o povo judeu. E aí versículo 10 e o versículo 11 diz: por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Então agora aquele homem começa a ser questionado pelos judeus. E aí agora os judeus apareceram na nossa história. E ao longo do Evangelho de João, eles estão a todo momento dialogando com Jesus, atacando Jesus, querendo matar Jesus. E aí acontece até isso aqui na nossa história, no texto que nós estamos lendo hoje. Jesus, às vezes, ele tem que fugir, tem que sair correndo, tem que se ocultar de alguns lugares, porque eles queriam prender Jesus, eles queriam achar alguma situação para matar Jesus, porque Jesus estava ficando famoso por conta do seu poder, por conta daquilo que ele realizava na vida das pessoas. E aí, então, Jesus ele cura, pessoas, ele ressuscita mortos, e aí então tudo isso começa a ser divulgado diante das pessoas pela cidade, e Jesus então passa a ficar um pouco mais famoso naquele lugar. E aí então, o sábado, algo muito importante para o judeu, porque a gente vê lá, lembra de Gênesis, né, onde Deus trabalhou lá 6 dias e descansou no sétimo, né? E depois veio os 10 mandamentos, onde um deles era questão de guardar o sábado. Mas o ponto aqui, nessa história, o principal não é a questão do sábado. Não é a questão de trabalhar ou não. Mas o ponto principal aqui é uma vida que está sendo restaurada. É um paralítico que foi curado e que foi recolocado na sociedade. O fato de Jesus ter curado ele trouxe de fato uma nova vida para aquele homem. E após então ser questionado pelos judeus, porque ele estava carregando a sua maca, o seu leito, o homem logo jogou a responsabilidade para quem? Para Jesus. Ele não é besta, ele vai ficar segurando o B.O., né? E aí o versículo 11, né, aos que lhes respondeu, né, o homem respondeu para os judeus: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ou seja, eu só obedeci. Ele me curou, eu comecei a andar, né, depois de 38 anos eu estava aqui, comecei a andar e eu carreguei o meu leito, eu só obedeci o que ele falou. E aí os judeus fizeram o quê? Quem é este? Quem é este homem que te curou? Quem é o homem que restabeleceu, né, a sua vida? O homem então, ele não estava dedurando Jesus. Ele só falou. Ele falou, ó, o homem que me curou, ele falou para eu tomar o meu leito e andar, eu só obedeci, eu só fiz. E aí, versículo 12, nos diz assim: perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te diz, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Então, de novo, havia muita gente naquele tanque, na região daquele tanque de Betesda. E então o homem que foi curado, ele fala, ó, eu não sei quem é. Eu não sei quem é esse homem que me curou, eu nunca vi. E é óbvio, Jesus estava começando o seu ministério, ele estava começando a realizar os milagres. E aí ele chega lá dentro do tanque, vê aquele homem, cura, e o cara fala, eu não sei quem é. Ele só veio aqui, me curou, falou, toma o teu leito e anda, e eu só andei. Eu não sei quem é esse homem, eu não conheço ele. Mas os judeus queriam saber quem o curou, quem autorizou ele a carregar o seu leito num dia de sábado. Porque para o judeu, o dia de sábado, como eu falei, né, como nós já sabemos, era um dia muito importante, onde não se podia fazer nada, você não podia trabalhar. E hoje em dia até existem muitos judeus que seguem ainda à risca essa questão, né, do sábado, a ponto de você não poder nem tocar no botão do elevador para você subir o seu prédio. Porque se você apertar, você está trabalhando. Então você não pode fazer isso. Então era algo muito absurdo assim, né, nessa questão dos judeus, os fariseus, né, aqueles que eram, que queriam seguir a lei, mas eles faziam leis em cima das leis que já existiam. Então eles tentavam ali colocar um peso sobre as outras pessoas, né, um ponto legalista ali. Eles queriam que as pessoas cumprissem aquilo que eles mesmos não conseguiam cumprir. E isso Jesus diversas vezes está questionando os fariseus, questionando ali os judeus e falando, ó, vocês não conseguem seguir as leis e você quer que os outros sigam a lei? Era um puro legalismo daqueles judeus. E após então Jesus curar aquele paralítico, né? Após curar o paralítico, Jesus ele se retira daquele lugar, né, ali do tanque de Betesda, e vai para o templo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Ele volta lá para o templo onde Jesus estava a todo momento também. E a gente vê isso no Evangelho de João. E aí, chegando no versículo 14. Versículo 14. Depois de Jesus sair lá do tanque de Betesda, diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aqui a gente vê que o homem, ele foi recolocado, né, como eu falei, na sociedade. Porque agora ele não está mais no tanque de Betesda. Ele não está lá mais angustiado, com a esperança de ser jogado dentro do tanque enquanto a água se movia para ser curado. Ele agora voltou para o templo. Isso também fazia parte da lei. Porque uma pessoa, quando ela era curada de alguma doença, ela tinha que ir lá até os sacerdotes, né, e mostrar que ela estava legal. Como exemplo, os leprosos, né? Eles tinham que ir lá para o templo e falar: ó, não estou com mais nada, estou limpo, agora eu posso voltar a caminhar aí no meio do povo. E aquele homem, não sei se por alegria, né, querer participar da festa que estava acontecendo em Jerusalém, ele vai para o templo. E aí, quando ele chega lá no templo, quem que ele encontra? Jesus. Jesus está lá também no templo, comemorando a festa. E aí, depois de um tempo, então, Jesus encontra esse homem, né, esse ex-paralítico, e ele tem um breve diálogo com ele. E aí Jesus, então, né, fala para ele: ó, você já está curado, não peques mais, porque se você pecar, vai te acontecer coisa pior. Pior do que o quê? Do que ele ficar 38 anos paralítico. Vai te acontecer coisa pior. O que que Jesus quis dizer para este homem, né, com relação a isso? Jesus, ele não estava proferindo ameaças àquele homem. Ele não estava ameaçando: ó, se você pecar, você está na roça, hein? Deus não faz isso com a gente. Ele fala o que vai acontecer, claro, né? Quais são as consequências do pecado. Mas ele não está falando isso para aquele homem. Ele está falando algo muito mais profundo para aquele homem. Jesus está querendo dizer para ele, né, que as consequências do pecado dele, ou dos pecados dele, serão muito maiores do que ele ficar 38 anos paralítico. E quando a gente vai para o Novo Testamento, né, quando a gente pega as cartas de Paulo, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando: qual que é o resultado do pecado? Qual que vai ser a sua recompensa pelo pecado? O salário que você vai receber? A morte. Você vai receber a morte. Uma vida pecaminosa, ela pode nos trazer problemas. Uma vida pecaminosa vai nos trazer dificuldades nas nossas vidas, no nosso dia a dia, diante de Deus. Porém, o milagre da salvação em Jesus é melhor e maior do que qualquer pecado. E aí, Romanos capítulo 6 também, um versículo antes desse que eu falei agora, né, Romanos 6, 23. Romanos 6, 22, o apóstolo Paulo diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essa era a vida que Jesus queria para esse homem. Essa era a vida que Jesus quer para mim, que Jesus quer para você. Porque nós fomos libertos do pecado, nós fomos transformados servos de Deus, e agora então nós temos que ter todos os nossos frutos para a santificação e, por fim, no final, a vida eterna. Esse é o desejo de Jesus para nós. É isso que Jesus estava querendo dizer para este homem. Não era uma ameaça, mas era: ó, reflita, porque os seus pecados, ele pode te trazer consequências maiores do que você ficar paralítico por 38 anos. Os nossos pecados, eles podem trazer dificuldades grandes para nós, problemas gigantescos. E E aí, versículo 15, versículos 15 e 16, diz: o homem retirou-se da presença de Jesus, né? Depois de Jesus ter falado isso para ele. E disse aos judeus que foram... o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Versículo 15. Pô, o cara pisou na bola agora, né? Tá caguetando Jesus? Dedo duro? Depois que Jesus salvou ele, curou ele de uma doença, agora ele está dedurando Jesus? É isso que está acontecendo aqui? Eu acho que não. Eu acho que não é isso que está acontecendo. E aí, existem, né, algumas interpretações, né, com relação a essa resposta, né, desse homem para Jesus. A gente pode imaginar algumas coisas. E primeiro a gente pode pensar já num dedo duro, né, ou num cagueta, né, como a gente conhece aí. Aquele que entrega uma traição, né, uma maldade com Jesus. Talvez existe, né, na verdade existe uma interpretação. A gente pode interpretar dessa forma. Ou... talvez este homem está honrando Jesus. Ele está mostrando que é o Jesus que tem poder. Pô, é esse homem aí, é o homem que tem poder. É ele que pode curar. Ou simplesmente, ele só quis falar para as autoridades. Ó, esse aqui foi o homem que me curou. Vocês perguntaram, ah, quem que te curou? Foi Jesus. Este homem aqui foi o que me curou, que é o que eu acho que aconteceu. E só falou. Jesus. É ele aqui, ó. Tá vendo? Eu não conhecia ele porque eu não sabia que era Jesus. Não sabia que tinha um Jesus aí que estava curando todo mundo já. Que eu estava lá no tanque, meio isolado, então eu não sei. Mas é esse Jesus aí, ó. É esse aí que me curou, foi este homem. E aí o versículo 16 diz: e os judeus perseguiam, na verdade, Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. E aí o versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E aí nesses próximos dois versículos, né, que a gente viu agora, né, os 16 e o 17, a gente vê que os judeus, eles estão revoltados com Jesus agora. Por causa de duas situações, de duas afirmações que Jesus fala para aqueles homens e eles ficam revoltados com o Senhor. Primeiro, eles estão revoltados com Jesus, porque Jesus fez uma cura no sábado. Primeiro, o problema era o homem. Não, o homem está carregando o leito aqui, não era para você estar fazendo isso, hoje é sábado, você está trabalhando, mas agora é com Jesus. Ele está falando, ó, como assim você curou no sábado? O que é isso que você está fazendo? Quem você pensa que é para burlar a lei do sábado? E a outra coisa que chama a atenção, né, que deixa eles também de uma certa forma revoltados, é que Jesus fala que Deus é o Pai dele. E que assim como o Pai dele, que é Deus, ele trabalha até agora. Então, como eu falei, o sábado era algo muito importante, sagrado para o judeu. E, porém, alguns levavam, né, além da conta, aquilo que era exigido pela lei, e qualquer atividade, então, era vista como crime. Mas agora Jesus está chamando Deus de Pai. Ele está se colocando, na verdade, como Pai. E o Evangelho de João, um dos objetivos, na verdade, do Evangelho de João, é exatamente mostrar a divindade de Jesus. Mostrar o quão Jesus ele é grande, quão ele é poderoso. E é claro também que os milagres, né, que existem dentro do livro de João, do Evangelho de João... E a gente vê isso lá em João capítulo 20, versículo 31. Fala que todos esses sinais realizados por Jesus, todas essas curas, é para mostrar que de fato ele é o Filho de Deus. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Mostrar que Jesus ele é poderoso, que ele é como Deus. E aí, em vários textos que a gente vai ler do Evangelho de João, Jesus ele se compara de fato com Deus. Ele fala, eu e o Pai somos um... Quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Então, várias vezes Jesus está se colocando como Deus. E isso, então, é um problema para ele. Porque o judeu não aceita isso de jeito nenhum. Como que este homem comum, que está na nossa frente aqui agora, filho de José, filho de Maria, o carpinteiro, né? E aí no começo do livro de João acontece isso, né? Eles falam, eu te conheço desde quando você era pequeno, agora você quer falar que você é o Messias? Não existe isso. Então eles estão revoltados com o Senhor Jesus. E por causa desses dois pontos aí, em especial, levaram então os judeus a quererem matar Jesus. E como eu falei no começo, no livro de João, várias vezes Jesus tem que se retirar de um lugar, tem que ir para outro, aí tem que correr, aí tem que se ocultar, aí vai para lá, vai para cá. Não, Senhor, você quer ir para Jerusalém, que não te matar agora, vamos para outro lugar, os discípulos falavam. Então, todo o tempo, Jesus tinha que ficar nessa de vai para lá e vai para cá, fugindo dos judeus, porque eles queriam matar o Senhor Jesus. E aí a gente chega no versículo 18, no finalzão da nossa história, que diz, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E a gente sabe que Jesus, ele é Deus. Ele é igual ao nosso Deus. O próprio livro de João fala isso no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem que é o verbo? Jesus. Ou a palavra. Jesus é a palavra. É este homem. Nós sabemos que Jesus está com Deus desde o princípio. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 também diz isso. Que Jesus ele esteve sempre na criação. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é alguém parecido com Deus. Ele não é uma fotografia de Deus. Mas ele é a expressão exata de Deus, como diz o autor de Hebreus. Ele é o próprio Deus. É este Deus que estava diante daquele homem que falou, você quer ser curado? E imediatamente ele cura aquele homem. Esse é o Deus que estava diante lá do filho do oficial, que estava doente. E Jesus, então, com uma palavra, cura aquele rapaz. Traz vida de novo àquele homem. Esse é o Jesus que tem um encontro com a sogra de Pedro, que estava doente, a ponto de morrer, e ele encosta nela, e ela é curada. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que eu e você nos reunimos aqui nessa noite para poder adorar, para poder engrandecer. Ele foi morto numa cruz, mas ele ressuscitou depois de 3 dias. Porque ele é Deus. Ele tem o poder sobre a vida. Ele diz isso em João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Só pode chegar até Deus por meio dele, porque ele é o próprio Deus. E aí, pensando na sua vida hoje, pensando na minha vida, o que nós gostaríamos de receber como um milagre do nosso Senhor? Se Jesus chegasse hoje para você, Paulinha, Cida, né, Divaldo, queres ser curado? Do que você gostaria de ser curado? Existem alguns que gostariam de ter uma cura física, de saúde. Alguns irmãos têm problemas na sua vida ao longo dos anos. Alguma dor, né, que incomoda durante muito tempo. Mas Jesus, ele cura o físico. Ele pode curar o físico. Ele pode fazer isso, ele tem o poder para fazer isso. Mas ele pode curar também o nosso espiritual. Ele pode curar aquilo que está machucando o nosso coração, de alguma forma? Onde está a sua esperança para uma cura na sua vida? Em quem você coloca a esperança? Jesus, ele está diante de nós, ele deseja curar as nossas vidas, curar as nossas angústias, o nosso coração. Esse é o nosso Deus que nós cremos. E aí, ao longo do Evangelho de João, Jesus, ele realiza muitos outros milagres. Ele salva várias vidas. E o principal de tudo é que ele nos salva da morte. E ele fez isso por nós. Efésios 2, versículo 1, diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E aí o versículo 8, né, e 9 diz: mas, graças a Deus, né, pelas suas misericórdias, né, somos salvos pela graça. Não por as nossas obras, mas por aquilo que Jesus realizou nas nossas vidas. E essa deve ser a nossa alegria hoje. Esse deve ser o nosso cântico, a nossa adoração ao nosso Deus. Porque Ele nos curou. Ele nos curou do pecado, de uma morte eterna. Ele nos curou do poder do pecado sobre as nossas vidas. E hoje nós podemos ter essa liberdade, né? A liberdade de escolha entre pecar ou não. E aí a gente até falou isso ontem, né? No nosso encontro que a gente teve no Ministério de Aconselhamento, onde nós falamos sobre andar no Espírito e andar na carne, né? E Jesus, então, ele nos dá essa liberdade de escolhermos agora entre vivermos no Espírito e vivermos na carne. E esse é o Jesus que nós cremos, e ele deseja curar as nossas feridas. Ele deseja curar as nossas chagas. Então, que a nossa esperança, né, a nossa expectativa esteja em Jesus. Esteja neste homem poderoso, neste que é Deus e que está no mundo, na verdade, desde o princípio. Desde o princípio ele é o verbo vivo, né, como nós temos cantado aí no coral, né, desde o princípio ele é Deus. Então, que eu e você possamos colocar as nossas expectativas em Jesus, no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, é Ele que nos liberta do pecado, é Ele que nos cura daquilo que nos livra, daquilo que na verdade nos separa, né, que é a morte eterna. Amém? Então abaixe sua cabeça, vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, Senhor, agradecemos porque o Senhor é poderoso para realizar grandes coisas em nós. E nós vemos como o Senhor foi poderoso na vida deste paralítico, onde o Senhor o curou, onde o Senhor fez uma pergunta para ele, e ele pensou ali nas circunstâncias, pensou nas pessoas que estavam ao redor. E muitas vezes nós fazemos isso também. Nos momentos das nossas lutas, angústias, nós deixamos de colocar os olhos em Ti e olhamos para as circunstâncias, olhamos para as pessoas ao nosso redor e nos esquecemos de Ti, Deus. Pedimos perdão, Pai, por todo o nosso pecado, por toda a nossa esperança mal colocada em pessoas, em lugares errados, e que o nosso coração esteja crente em Ti, Pai, no Senhor Jesus, que é poderoso, que é o próprio Deus, Pai, que nos salvou da morte, que nos salvou do inferno, Deus, e que hoje pode trazer vida ao perdido. Então, Senhor, cure os nossos corações, as nossas lutas, cure o nosso pecado para que a gente possa ter vida e viver em novidade de vida, Senhor, adorando ao Senhor no nosso dia a dia. Pai, nos ajude, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.